see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Ora então, bora viajar com uma bola na mochila? Bora, claro.
I see skies
que eu so blue. Já. Era hoje. Bola na mochila, um bloco de notas no bolso, possivelmente o telemóvel no outro para partilhar a experiência e partir amanhã. De boa. Não hesitava, acreditem. Armado em Devin Hattenborough, explorava toda e qualquer evidência arqueológica da presença do futebol por esse mundo fora. Há quem acredite que ele esteja em vias de extinção. Diz por aí que se joga menos nas ruas e muito mais nas consolas, que se joga nos estádios de milhares de cadeiras e grandes holofotes, e as várzeas e os campos de alcatrão e terra batida estão vazios. Eu concordo de alguma forma com isto, mas duvido que seja assim tão raro que o futebol esteja por aí. É preciso ir atrás, é preciso ir por caminhos sem placas e de repente, eventualmente, ouve-se uma bola a bater uma parede, uma discussão de uma falta assinalada, bem ou mal, um grito de golo. Bem, no fundo, acreditem, ele anda sempre perto de nós. Eu fiz esse exercício aqui na caderneta de cromos, há uns anos atrás, e que se tem mantido até então, em que a malta tagava a caderneta com o hashtag What a Wonderful Game, o nome deste podcast. O desafio era precisamente esse, encontrar uns joguinhos de uma molecada simpática perto de nossa casa, ou com que nos cruzássemos eventualmente nas nossas férias, por exemplo. Se não houvesse jogo, que fosse o campo ou uma baliza, no fundo era uma marca de uma bola, uma marca arqueológica de que o futebol realmente aconteceu naquele local. E correu muito bem, recebi uma série de fotografias, uma série de marcações, consegui achar uma série de malta que tagou a caderneta e que se identificou com esta forma de estar atento, no fundo, no futebol, e conseguir olhar para o lado e encontrar isso mesmo, um campinho, um vestígio do futebol. Chegámos ao Brasil, Marrocos, Quénia, Angola, Portugal, evidentemente. E é isso, estava ali mesmo, debaixo do nosso nariz. Basta que haja alguém que nos chateie para nos lembrarmos que o futebol existe logo ali. Muito possivelmente nós estaremos muito mais atentos. Portanto, ele existe. E fico mesmo muito feliz quando a malta ainda se lembra desse hashtag e marca imagens e em posts desses campos com que se cruzam. É meio que um abraço no coração digital. E então, por vocês, e também por essa imensa vontade de viajar que nos foi limitada nos últimos tempos, naturalmente limitada e supostamente limitada, porque o mais importante é salvarmos vidas e, portanto, estarmos em casa, e qualquer estratégia que segure esta situação pandémica é ótima e é necessária. E, portanto, ok, tive 2 anos sem viajar e com tanta vontade também senti vontade de viajar, nem que seja estudando um determinado local, e que melhor forma se não através do futebol, que é isso, é uma coisa que eu faço constantemente quando vou a algum lugar, é tentar encontrar um campinho, tentar encontrar uma história, tentar encontrar um clube, uma pessoa que gosta de futebol. Portanto, vou tentar de alguma forma, nos locais que me propuser, a encontrar isso mesmo, traçar um perfilzinho e umas histórias de encantar por aí. E assim, quando vocês forem viajar para esses locais, talvez já tenham alguma coisa para onde procurar. No fundo, será esse o propósito, viajar pelo mundo com uma bola na mochila. Mas antes de falar do primeiro destino, quer dizer, vocês já saberão, está aí no título, mas antes de o falar sequer sobre ele, há uma coisa que vocês têm de fazer e outra que vocês devem fazer. A que têm de fazer é, se caíram aqui de paraquedas e não sabem bem de onde é que este podcast saiu do Instagram, da caderneta.de.cromos. Caderneta de Cromos no Instagram, e façam o favor de seguir por lá e de mandar um abraço, para-vos mandar também um oi e saber que vieram daqui. Em relação à coisa que devem fazer, a caderneta tem um Patreon, que é uma forma de financiamento, e que, se vocês gostam do conteúdo, se querem apoiar, o mínimo é um valor por 3 cervejas, tipo 3 eurinhos, pelo menos aqui em Coimbra é 1 euro por cerveja. Portanto, se querem ajudar, são menos 3 cervejas que bebem e quando estiverem a beber, brindem à caderneta e estão a ajudar muito a caderneta, porque o objetivo é eu conseguir pagar peso de ouro malta para vir trabalhar comigo, para fazer esta caderneta muito, muito maior, criar mais conteúdo, aquela história toda que vocês sabem, mas é precisamente para isso. O dinheiro que ainda aqui é para investir na caderneta por mais conteúdo, ok? Para poder viajar eventualmente à procura desses campos, na realidade, e não só aqui sentado no recanto da minha sala. Posto isto, siga para o primeiro episódio do What a Wonderful Game, Alto Xingu, no Mato Grosso. Sim, é isso mesmo. Vamos para a região do Primo do Homem do Saco, Mato Grosso. Vamos também para a terra de Nem Mato Grosso, perguntam vocês, eventualmente. Mas nesse caso já não é bem assim. E contar o porquê já ajuda a explicar a zona para onde vamos viajar. Mato Grosso era um só estado, mas em 1977 o governo brasileiro decidiu dividir o território em dois. Ficou o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso simplesmente é mais a norte, perto da Amazónia. O do Sul faz fronteira com o Paraguai e encontra-se, para vocês terem uma ideia, encontra-se na mesma latitude, mais coisa menos coisa, que as grandes cidades como São Paulo, BH, Belo Horizonte e o Rio de Janeiro. E porque é que o governo nessa altura, em 1977, optou por esta divisão? Como já perceberam, se um está na Amazónia e outro está mais para sul, perto do Uruguai, é um estado enorme, muito grande, que corre norte a sul praticamente do Brasil, e portanto existiam muitas diferenças culturais, económicas, políticas, climáticas até, e portanto havia uma série de diferenças que faziam sentido com que fossem segregadas, até por uma questão de políticas que no Brasil são federais, através dos seus estados, e que nesse sentido estar a fazer políticas e leis para determinado estado, neste caso aqui, fazia diferença, porque são totalmente diferentes a zona norte e a zona do sul do Mato Grosso. O lado sul basicamente era formado pelo planalto da Serra de Maracaju, portanto tinha terra, tinha topografia e o clima propício à agricultura. Portanto, era a Serra do Maracaju, a planície da Vacaria e do Rio Paraguai, ambos excelentes para a pecuária. O lado norte é mais amplo e próximo da Bacia Amazónica, portanto, bem diferente do sul. E dessa forma, por essas diferenças, o norte foi povoado durante os primeiros séculos de ocupação por aventureiros em busca de riquezas. E não tinham qualquer interesse no povoamento dessas terras. Prova disso é que, com o decréscimo da produção de ouro, a população diminuiu por completo, portanto ficou bem dispersa a nível populacional, e o sul baseou-se na pecuária extensiva, o que fixou o homem à terra, beneficiando ainda pela chegada de numerosas levas de imigrantes que estavam precisamente determinados a fazer riqueza com a pecuária e com a agricultura. Esse tipo de riqueza mantém-se até então no Mato Grosso do Sul. Portanto, e voltando ao Nem Mato Grosso, e para responder, o Nem Mato Grosso nasceu na cidade da Bela Vista, que é no sul desse estado, portanto no Mato Grosso do Sul, e para onde nós vamos é no Mato Grosso só, que é o que fica mais a norte. E portanto, para ter uma ideia, de Bela Vista para o Alto do Xingu, são 1.876 km, que antes de 1977 era num só estado e agora são estados diferentes. Portanto, nem Mato Grosso não nasceu no mesmo estado que o Alto do Xingu, mas digamos que existe uma grande diferença. Então, para terem uma ideia, entre esta, é um mero exemplo, mas entre a Bela Vista e o Alto do Xingu são 25 horas de carro, e é a rezar que a estrada seja amiga, porque as estradas do Brasil são complicadas, algumas delas, para fazer estas viagens longas. Podes apanhar trechos bons, mas como também podes apanhar trechos absolutamente miseráveis. E portanto vamos para o Alto do Xingu. Mas porquê o Alto do Xingu? Então, como eu já partilhei recentemente, se bem que dizendo recentemente acaba por tirar a intemporalidade do episódio, eu partilhei há pouco tempo na caderneta uma publicação que falava sobre uma grande vitória da caderneta de cromos, em que, numa parceria com a Chutie Heftley, como já falei várias vezes, durante o ano do Europeu 2021. A caderneta que envolvia arte, envolvia o futebol, envolvia também apoios sociais, conseguiu nas vendas em Portugal apoiar precisamente o Ging FC, que tinha a missão depois, posteriormente, de patrocinar um momento alto da comunidade, do Alto do Xingu, que era uma copa de futebol que costumam fazer lá entre povoações. E portanto, isso para mim foi uma vitória do caraças. Aconteceu, o próprio campeonato aconteceu, e precisamente com bolas, com camisolas, com troféus, com medalhas, banderolas, apitos para o árbitro. Bem, no fundo, houve dinheiro para muita coisa, para que se realizasse o campeonato no Alto do Xingu. Envolve homens, mulheres, toda a comunidade. Portanto, é uma vitória do caraças, considerando que não patrocinei um único post para vender mais no Instagram. Foi tudo orgânico e, portanto, a força da caderneta mostrou-se assim, e mais a força e o interesse daquela caderneta, que é linda de morrer. Portanto, por isso, eu fiquei feliz para caramba. E puxando um bocadinho atrás, ser Patreon é precisamente ajudar a que a caderneta possa entrar em mais projetos deste género. Mas vamos continuar aqui a falar sobre o Alto do Xingu, mais concretamente ao Parque Indígena do Xingu. Ela é a maior reserva indígena do Brasil e possivelmente do mundo, ok? Tem uma série de povos que vivem e convivem em harmonia, que não vou arriscar dizer o nome para não dizer asneira. Ao todo são 16 etnias e 16 línguas nativas diferentes. O português é falado entre eles para comunicar entre etnias. E recentemente o uso do português em si tem também aumentado, se bem que esta linguagem nativa mantém-se preservada nesta região, no Alto do Xingu, no Parque Indígena, que é, portanto, essa maior reserva de povos indígenas, protegendo as suas culturas e as suas civilizações e modos de viver. Portanto, situado perto da Amazónia, este Alto do Xingu exibe uma grande biodiversidade. É uma região de transição ecológica de savanas e florestas, mais secas ao sul para a floresta ombrófila, que significa lá o que isto significa, não pesquisei, mas vou pesquisar agora o que é que significará ombrófila. Certo, uma floresta ombrófila é caracterizada pela vegetação de folhas largas e perenes e por chuvas abundantes e frequentes. Ok, portanto, aquelas florestas que estamos mais habituadas com muita pluviosidade, chamemos-lhe assim. Portanto, é isso mesmo. É uma divisão entre estas savanas e estas florestas um pouco mais pluviais. Porém, também apresenta muitos cerrados, florestas de várzea, florestas de terra firme. E portanto, espero que tenham pelo menos gerado algum interesse. Eu li isto tudo na Wikipédia, naturalmente, e portanto tive de copiar. Não tem jeito, não tem outra solução. Este parque indígena do Xingu teve de ser criado para a proteção precisamente dos povos indígenas. Por culpa de guerras com os exploradores ou com outras tribos que se viam forçadas a sair da sua zona e tinham que se realocar para outras regiões e separavam com os xinguanos. E claro, por culpa de doenças que vinham atreladas a expedições. Sarampo e gripes dizimaram a população indígena desta região. Por exemplo, em 1965, 4 anos depois de ter sido criado o parque, okay, eram apenas 542 pessoas. Com este trabalho de preservação e de apoio, atualmente são 5.500 indígenas. No Alto Xingu, as aldeias são formadas por casas comunais, dispostas em perímetro oval, em torno de uma praça de chão batido. Há uma imagem que eu vou partilhar na caderneta de cromos no Instagram, que é absolutamente fantástica, que é possível ter esta visão de como é que é a aldeia, e depois tem um campo de futebol que é como se fosse o recreio daquele parque. É muito engraçado. No centro desta praça fica a chamada Casa dos Homens. Além de ser um ponto de reunião masculino, a construção oculta Portanto, no centro desta praça fica a chamada Casa dos Homens. É um ponto de reunião fundamentalmente masculino. Em alguns momentos é interdito ao olhar feminino. E depois tem alguma, de alguma forma, é um espaço onde se tocam flautas sagradas, para proteção da própria comunidade. O centro da praça é também um lugar onde se enterram os mortos, onde se realizam os rituais, onde os pagamentos cerimoniais são feitos, onde o chefe recebe mensageiros de outros grupos e prefere os seus discursos ao grupo local. Portanto, é a praça central de uma cidade, eventualmente aqui é de uma comunidade. Imaginemos de uma aldeia, a zona onde está uma igreja, por exemplo, onde é uma praça, com um púlpito criado, quase. Aqui no caso é praticamente a mesma coisa, só que é o centro das casas. E no fundo é aqui também neste centro onde algumas vezes se fazem algumas lutas. Atenção que as lutas nesta povoação eram muito usadas, porque era uma forma de sentirem que tinham proteção, ou seja, não havia um grande desenvolvimento tecnológico, não têm armas, para além das armas afiadas, canas, facas, e coisas desse género, mas portanto a luta em si era uma forma de se manterem seguros. Então eles próprios mantinham e preservavam esse tipo de lutas entre si para garantir que as pessoas treinavam e que estavam aptas. Há uma luta que é Huka Huka, que é precisamente uma luta que hoje em dia é inclusivamente usada na polícia para como forma de treino, e é indígena fundamentalmente, e ainda hoje se fazem estas lutas de Uka Uka, para garantir que os membros da aldeia estão preparados, estão fortes e são tipo o exército caso exista algum tipo de necessidade de usar força. No fundo, chegando ao Alto do Xingu, o que é importante aqui, isto é só uma, são pequeno, é simbólico e acontece também aqui connosco naturalmente, mas devemos levar presentes, é um sinal de respeito e de agradecimento. Comem muito peixe, beiju e mingaus, destes dois vêm da mandioca. Eu sei que não se come muito aqui em Portugal, mas no Brasil é algo bastante consumido. E precisamente queria falar de comida, porque neste parque planta-se um alimento, na verdade uma fruta, que eu tenho obrigatoriamente de falar neste episódio, porque é algo que não há em Portugal. Chama-se piqui. O que é o piqui? Então, o piqui é uma fruta, ou seja, isto pegando, dizendo que é grande parte do cultivo aqui no Alto Xingu, e nesta região, no geral. Mas então, é uma fruta que se come em muitos cozinhados, tipo arroz de piqui é uma coisa natural. Normal vocês ouvirem falar ou frango com piqui ou arroz de frango com piqui. Então o que é? É um fruto que dá um sabor intenso quando cozido com outras comidas. O arroz, por exemplo, apodera-se do sabor, e o fruto come-se de uma forma muito específica. Tens obrigatoriamente que roer à volta, tipo, tem uma casquinha, é como se fosse um pêssego, e tu tinhas que ir tirando à volta do caroço o que existe ali para comer. É tipo uma casca. Porque é assim, se tu roeres e perfurares a casca, se perfurares o centro do piqui, que é relativamente fácil de abrir, o centro, apanhas nada mais, nada menos que espinhos. E não é nada bom. Ou seja, tu ficas basicamente cheio de espinhos na boca se morderes o centro daquele fruto. E então lá come-se com muita facilidade. E para quem é inexperiente, vão com cuidado, porque se levarem com o piqui com demasiada força, pode ser que se lixem. Bem, voltemos ao desporto. O Uka Uka, por exemplo, luta entre guerreiros, é um dos principais desportos, é tipo sumo. Existe uma dieta específica, utilização de determinadas ervas para ajudar na performance. Bom, é realmente um dos desportos favoritos. Mas claro, o futebol respira-se nesta comunidade. E como vos disse, este ano o torneio de futebol entre comunidades, as várias comunidades que existem no Alto do Xingu, foi um torneio patrocinado pela Caderneta de Cromos, portanto foi a caderneta que ofereceu esses materiais, mas isto existe todos os anos, só não existiu no ano passado por culpa da pandemia, portanto em 2020. E é um torneio que une toda a aldeia em torno do futebol, homens, mulheres, crianças, mais velhos, adultos, todos jogam futebol no Xingu, os campos estão disponíveis para a prática diária. E naturalmente que precisam sempre de algum material, algumas coisas de apoio para serem atualizadas, umas camisolas mais atualizadas, e isso foi onde a caderneta conseguiu ajudar, e portanto, boa cena, fico muito feliz. Ou seja, isto significa que se formos ao Alto de Xingu, temos sempre um campinho para se jogar e, mais importante, há sempre malta para se jogar. Isso é certo em qualquer aldeia do parque. Neste parque, a maioria dos habitantes torce pelos clubes de São Paulo, por exemplo, Palmeiras, o São Paulo em si, o Corinthians, eventualmente o Santos. E a nível de profissões, já que falamos de futebol e chegaremos à profissão de futebolista, que é uma das que mais se aspira, possivelmente, talvez a seguir a YouTuber no Brasil, as pessoas trabalham muito para a própria comunidade, para ajudar a melhorar o sistema à sua volta para as próximas gerações. Portanto, fundamentalmente são funções de agropecuária, alguém se tirar um curso de enfermagem, por exemplo, é para estar prestável na comunidade, um dentista, portanto, garantir que são autossuficientes nessas funções de básicas e de saúde primárias, por exemplo, educação também, portanto, as necessidades básicas estarem salvaguardadas pela própria comunidade. Mas claro, há sempre pessoas que querem e que ambicionam outras coisas, e mais recentemente isso é totalmente reforçado e também tolerado por parte da comunidade indígena, das várias comunidades indígenas. Portanto, ser jogador de futebol, apesar de serem raros os do Xingu ou de outro parque indígena brasileiro que chegam a profissional, há sempre jogadores com descendência direta de indígenas. É o caso, por exemplo, de Garrincha, que nasceu no Rio de Janeiro, mas era descendente da tribo Fuiniyó, que é uma tribo nordestina. Há também o Paulinho, ele era até inclusivamente chamado boliviano nos primeiros anos da carreira. Ele nasceu em São Paulo, mas a sua descendência vem de Pernambuco, da tribo Xucuru. Há também o José Sátiro do Nascimento, que era conhecido por Índio. Ele fez história pelo Corinthians, foi campeão brasileiro e campeão mundial. É filho do cacique Zezinho, da aldeia Xucuru Cariri, de Palmeira dos Índios, em Alagoas. E é aqui que entramos. Este, precisamente, este José Sátiro do Nascimento, ou o Índio, foi treinar um clube muito, muito especial em 2018. O clube chama-se Gavião Kiti Gavião QKTG, espero não me estar a enganar. E esse é o primeiro clube indígena profissional do Brasil. Não é do Xingu, é do Pará, mas a equipa era formada apenas por índios no começo, mas hoje recebe atletas que não têm essa descendência. Ainda assim, ele mantém as tradições do povo QKTG Gavião. O clube ficou muito famoso porque chegou à primeira divisão do Campeonato Paraense em 2014. Checa Gavião era o cacique da aldeia, ele próprio nomeia o clube e é o presidente. É importante referir que o Índio esteve pouco tempo no comando, como treinador, porque o cacique, este Checa Gavião, já está de volta ao Leme e, portanto, é o treinador e o presidente do clube. Este ano participaram na primeira divisão do Campeonato Paraense, mas ficaram em último no grupo A, com apenas 3 pontos, num grupo com o vencedor da competição, o Paysandu, que vocês já devem ter ouvido, que anda lá em cima na Série A, Série B, eventualmente, e dependendo do ano. Portanto, falar desta equipa obriga-me também a falar de Aru, portanto, o cromo especial desta edição e deste primeiro episódio. Ele chama-se efetivamente Paulo Aritana Sompre. Este foi o grande jogador do Gavião. Digo que foi o grande porque foi um jogador que, para além de representar muito bem a comunidade com esta camisola vestida, para além disso, era também de uma tribo indígena. Era mesmo numa tribo indígena, chegou a profissional enquanto alguém que saiu de um parque indígena e, para além disso, jogava muito bem, fazia muitos golos e, neste clube, principalmente, conseguiu, na altura em que eles chegaram à ribalta, conseguiu estar em grande forma. Ele faleceu em 2018 num acidente numa estrada brasileira e, para mim, ele é o cromo raro desta equipa. Primeiro, por levantar a bandeira do indígena como jogador de futebol. Ele levou as suas raízes para dentro de campo, literalmente. A sua cultura fazia parte da indumentária, dos festejos e dos símbolos que ele orgulhosamente carregava para dentro do relvado. Ele jogava pintado, chegou a entrar com o cocar, que é o adorno com penas que se usa na cabeça, bem grande, portanto, bem característico dos povos indígenas. Foi ele que marcou o gol histórico do Gavião, na estreia do clube indígena. Ele fez gol contra o Paysandu. Houve um livre pela direita. Aruz chega primeiro que todos e com o refinado desvio de cabeça faz o, na altura era o empate, um igual para o Gavião. Foi um golaço, foi história, a história foi feita. Ele depois salta para o Alambrado, como tanto brasileiro gosta de festejar, e foi ter com o seu povo que estava orgulhosamente na bancada. Muitos deles também equipados a rigor, vestidos com os seus trajes tradicionais, e portanto era uma moldura realmente lindíssima. A torcida do Gavião nesse jogo fez-se presente. Eles tiveram que viajar 580 km de autocarro, ônibus, como se diz no Brasil, até à capital de Belém. E antes da estreia, os adeptos e os jogadores realizaram uma cerimónia indígena no relvado do Curuzu, no estádio, e cantaram e dançaram para comemorar. Foi realmente muito, muito bonito. O Aruz jogou, para além do Gavião, Kika TG, jogou no Parauapebas, no Palmas, no Tanabi e no São Raimundo, no Paraná também. Dizia-se discriminado pelos adversários, mas como dizia, Zagallo, e se vocês vão reconhecer, eles vão ter de me engolir. E que tantos outros Aruz tenham espaço no futebol e que nunca desistam por serem diferentes do comum. Já estamos um bocadinho longe do Alto Xingu, tivemos que ir para precisamente para esta zona em Alagoas, Palmeira dos Índios, para falar sobre este clube e sobre o Aru. Porém, quem passa por este tema tem de visitar a sede deste clube, o Bom Jesus do Tocantins, no Pará. O Gavião Kika TG joga no Estádio Municipal Zinho de Oliveira, situado na cidade de Marabá, que fica perto da aldeia e tem capacidade para 5 mil pessoas. O estádio é do governo, é administrado pela prefeitura e dividem com o Clube Águia de Marabá. Bem, voltemos ao Alto Xingu com esta viagem alucinante pelos vários pontos do futebol. Impactou a comunidade indígena brasileira, certamente muito mais do que eu disse por aqui, mas regresso e paro no Alto Xingu. Foi uma viagem e tanto. O sítio que me trouxe até aqui obrigou-me a ter que fazer um desvio para conhecer mais sobre a comunidade indígena e o futebol, que relação íntima e profunda, como qualquer povo e terra brasileira. Já com as estrelas a observar-me, deitado numa cama de rede aqui no Alto Xingu, cansado mas feliz, e a anotar no bloco de notas o que acabei de viver. Diria que o Alto Xingu é uma área preciosa. O Xingu precisa manter-se intacto, preservado. Mas o Xingu não é uma área isolada que só eles é que devem ser preservados. O Xingu é um pedaço da natureza e, como eles sempre defendem, se não protegerem outras regiões, inevitavelmente o Alto Xingu também será afetado, nomeadamente a nível de rios, animais e preservação do ambiente que nos rodeia. Os rios são partilhados, os animais também, o tratamento de solos também. Hoje em dia, o desmatamento da Amazónia, a queima das vegetações e o depósito de materiais nocivos para o solo e subsolo têm contribuído diretamente para a degradação de biomas importantíssimos, a degradação dos terrenos e o prejuízo para a vida de animais e pessoas. E se há traço que tem caracterizado a sociedade industrializada e dita moderna, é o desrespeito total pela natureza. Este assunto é tão repetido que já todos sabemos a receita de como inverter este desrespeito pela natureza, mas seguimos cegos rumo ao abismo, um bocado como o Don't Look Up. E seria simples se tivéssemos aprendido com eles como viver harmoniosamente com a natureza. Agora vou pensar no próximo destino. Gostava de saber as vossas dicas. Chutem lá no Instagram da Caderneta, pode ser que eu faça uma viagenzinha por lá, como acabei de fazer no Alto do Xingu. Obrigado e agora vou dormir.
What a wonderful